chegámos a fazer, chegámos a ter rotas no ar durante alguns meses e para as avaliar depois de tal situação que o Sr. Deputado referiu, em que a Comissão Executiva colocou cá fora algo que nós não sabíamos e é verdade, e por isso houve desenvolvimento e estudos posteriores que nos permitiram tomar essas decisões. Mas depois acabámos mesmo por ter que encerrar algumas rotas, porque no ponto a ponto a TAP nunca será competitiva com uma low cost, não há volta a dar. E isso não significa que a TAP não seja uma companhia portuguesa, porque a TAP é fundamental para servir mercados que de outra forma, e para servir a diáspora, que não há só diáspora na África do Sul, não é, Sr. Deputado Filipe Melo? Há em muitas outras paragens. E a verdade é que a TAP é um player fundamental para assegurar essa ligação e para assegurar também a coesão territorial. Eu não acompanhava de perto a operação no Brasil. Ó, Sr. Deputado, vai-me perdoar, mas não cabe ao chairman acompanhar de perto qualquer operação que seja. É para isso que há um CEO, que há uma comissão executiva. Eu acho que nós, apesar de tudo, tentámos fazer o mais possível em prol daquilo que considerávamos que era mais equilibrado para as regiões do país. E acho, está a ver, este é um dos papéis que eu acho que o Estado, não maioritariamente, mas com uma posição que pode ser muito minoritária, pode ser simbólica apenas, pode assegurar em conjunto com um operador privado que venha a concorrer à privatização da TAP. É evidente que isto tem que ser tudo visto num modelo em que a sustentabilidade da TAP seja assegurada. Por exemplo, algumas pessoas faziam, e algumas continuam a fazer, a pergunta: porquê é que a TAP não voa do Porto para Frankfurt, mas a Lufthansa voa do Porto para Frankfurt? E a minha resposta é sempre a mesma. A TAP não voa, a Lufthansa não voa do Porto para Frankfurt, a Lufthansa voa de Frankfurt para o Porto, o que é completamente diferente. Mas a Lufthansa não voa de Berlim para Lisboa, nem voa de Estugarda para Lisboa. Mas a TAP voa de Lisboa para Berlim ou de Lisboa para Estugarda. É o modelo de hub. A Lufthansa, a partir de Frankfurt, faz a distribuição dos passageiros. A TAP, a partir de Lisboa, faz a distribuição dos passageiros. Portanto, eu acho que na Alemanha, como noutros países, em França, etc., deve haver muitas queixas porque a Lufthansa não serve determinados destinos internacionalmente, a Air France não faz o mesmo em França, a British Airways não faz em Inglaterra. Pronto. São discussões que sempre existirão. Eu estava aqui a ver se o senhor deputado falou-me nas discussões sobre o campus. Senhor deputado, eu não me recordo, de facto, de ter discutido em grande profundidade essa tal alternativa C que o senhor deputado me referiu, mas aquilo que já me foi transmitido é que eu já não estaria quando esse cenário foi discutido mais profundamente em sede do Conselho de Administração. E era um projeto de alienar parte do campus para financiar a renovação total do campus. Mas isso foi parado com a pandemia, foi completamente parado. Como lhe disse, as nossas prioridades passaram a ser outras, nós tínhamos que salvar a TAP. Era esse o nosso grande objetivo, manter a TAP, repito, como instrumento fundamental de política económica e de ligação de Portugal ao mundo. Era isso que nos motivava todos os dias e, portanto, olha, questões como a do campus foram deixadas para segundo plano, logo se veria quando elas pudessem ter lugar. E eu tentei responder a tudo, não sei se às tantas me esqueci de alguma resposta. Senhores deputados, senhor Presidente, muito obrigado.
O Carneiro está só a pedir, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só, nesta questão da manutenção do Brasil, o meu propósito não era que o chairman da empresa assumisse a gestão ou a tomada de decisões. Portanto, aquilo que eu perguntei é quem era a pessoa ou as pessoas que na Comissão Executiva estavam mais responsáveis pela operação no Brasil. E depois, apesar de eu achar que a resposta é simples e direta, mas não posso ser eu a afirmar, têm que ser as pessoas que nós chamamos cá, não é? Com as questões que colocamos, a questão do Lesser, do exemplo simples que eu dei da garantia da casa, portanto, se é assim não. ou não, ou se estou equivocado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Douros, se puderes esclarecer estas duas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Deputado, enfim, não comparar um avião, comparar o mercado da aviação com o mercado habitacional é assim um bocadinho simplista, mas eu diria que o seu raciocínio na essência está correto. Pronto, é isso que se me oferece, é isso que se me oferece dizer, mas não tinha pensado nessa comparação. Quem acompanhava a operação da TAP no Brasil, obviamente, era a Comissão Executiva. Eu agora estava a pensar, não creio que fosse o CFO. A Comissão Executiva tinha três pessoas. Eu acho que os pelouros estavam repartidos, porque a TAP, a operação no Brasil, tinha desde logo a receita, que era acompanhada pelo Chief Revenue Officer, tinha a parte da manutenção, que era acompanhada por quem acompanhava a manutenção, e, portanto, dizer-se que havia uma pessoa que acompanhava a operação no Brasil, não. Havia várias pessoas, todas elas ao nível executivo, quer na Comissão Executiva, quer no C-Level, que compunha a tal Comissão Executiva mais alargada, informal, que existia na TAP e que foi um modelo que agora já não existe, que o acionista resolve alterar quando o anterior mandato cessou e se iniciou este. E, portanto, é o que se me oferece dizer sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que estamos em condições de concluir esta audição, agradecendo ao Dr. Miguel Frasquilho a presença, o que partilhou connosco, agradecer o seu regresso à Assembleia da República. É sempre um gosto revê-lo por aqui. E dizer que com isto lhe dava a palavra para poder dizer mais alguma coisa na fase final da nossa reunião. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. Quero só deixar aqui muito claro, eu fiz na minha intervenção inicial, que é sempre um gosto enorme voltar a esta casa. Eu não tive a oportunidade de privar com vários dos senhores deputados que aqui estão. Tenho pena que isso não tenha acontecido, porque acho que tivemos uma troca de impressões bastante, bastante positiva e muito cordial, e acho que quando é assim o debate só tende a ganhar. O senhor deputado Bruno Dias é um dos resistentes, outra deputada é a senhora deputada Mariana Mortágua, com quem tive o gosto de privar aqui na TAP. As suas perguntas são sempre extraordinariamente interessantes, senhor deputado. Mantenha-se ao longo do ano, portanto, ao longo dos anos. Portanto, isso é bom. Não, olhe que sempre que aqui tive a oportunidade de vir e privei consigo, as perguntas eram sempre muitas sobre as mesmas matérias, mas são matérias muitíssimo relevantes e, portanto, senhor deputado. Senhor, eu queria saber, senhor Presidente, como é que posso fazer chegar os documentos.
Eu pedi agora, mesmo foram... na parte final da nossa reunião, que pudéssemos recebê-los e também depois nos pudéssemos.
Mas eu não tenho todos aqui os que me foram pedidos.
Então, depois
podia
fazer-nos chegar os elementos todos.
Posso, sim, senhor.
À nossa comissão para serem distribuídos para todos os seus deputados.
Senhores deputados, foi um gosto ter estado aqui convosco hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Muito obrigado a todos.